Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Alexandre Marino, mineiro de Passos, é jornalista, é publicitário, é poeta. Em Brasília, ele foi repórter do Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, Jornal do Brasil e também do Estadão, Estado de São Paulo. É funcionário do Ministério da Educação e já publicou 5 livros de poesia, além desse que a gente vai conversar, que é o Exília, publicado pela Dobra Editorial. Tem Poemas por Amor, Delírio dos Búzios, Arqueolhar, Todas as Tempestades, Os Operários da Palavra. Além disso, o Alexandre Marino mantém o blog Poesia Nômade e também tem página no Facebook com o nome Alexandre Marino, Versos e Prosas, exclusivamente de poesia. É isso, Alexandre, bom dia.
Bom dia, Rosali. Bom dia aos ouvintes também, é um prazer falar com vocês. É isso mesmo que você disse.
E mais alguma coisa, né?
É, sempre mais alguma coisa, né? Eu faço um trabalho de poesia há muitos anos, desde a minha infância, e eu tenho investido bastante minha energia para mergulhar nessa linguagem e amadurecê-la.
E como é que a poesia entrou na sua vida? Já que você falou que já desde a infância, como é que foi? E quando que você começou a escrever mesmo e falou, não, você é poeta?
Olha só, eu sou filho de professora e tinha uma tia que também era professora primária e eu aprendi a ler e escrever em casa antes de entrar para a escola, né? E então eu sempre fiz minhas tentativas de escrever historinhas e trabalhar com a palavra, mesmo antes de ter consciência disso.
Que interessante isso.
Pois é. E
como que é importante também alguém que guie, né?
Exatamente. Eu tive essa sorte na vida, né? Uhum. E quando eu entrei para a escola, para o curso primário, na época, né, que chamava, eu ficava muito curioso quando eu lia poesia nos livros escolares, porque eu ficava fascinado com aquela facilidade que eu achava que os poetas tinham de se manifestar e de transmitir algumas ideias com um texto trabalhado em formas e rimas, né, em metrificados e tal. É claro que eu não teorizava sobre isso, mas claro, aquilo me fascinava muito e eu comecei a fazer minhas tentativas de escrever poesia nessa época.
Esse jogo, né, que a poesia trata com a palavra, é sempre um jogo interessante.
É, né? Um jogo, realmente. Uhum. É uma coisa lúdica, né? É. Escrever poesia e ler poesia também é uma coisa muito agradável quando você deixa essa linguagem te penetrar, né?
Uhum. Agora, Alexandre, na adolescência você criou lá em Passos, sua terra, junto com outros escritores,
sim,
a revista Protótipo. Que
Protótipo.
Foi considerada pelo Glauco Matoso como uma das pioneiras do movimento marginal da década de 70, né?
Exatamente.
Conta pra gente isso, porque achei muito interessante. Era mimeógrafo naquela época também?
Era o mimeógrafo à tinta, né? Uhum. Dava um trabalho danado pra gente fazer a revista. Nós participávamos de uma entidade estudantil que era muito forte lá em Passos na época. E quando estávamos... quando a nossa turma estava para deixar essa entidade, nós já fazíamos um jornal que era órgão da entidade e resolvemos fazer uma revista, porque a revista seria nossa, não teria vínculo com a entidade, portanto não dependeria da nossa presença na entidade.
Era
criamos
independente,
a Protótipo,
né? Era uma publicação independente.
Era uma publicação independente. O objetivo era divulgar os nossos textos literários, porque todos nós que fazíamos a revista escrevíamos literatura, né? Éramos eu, o Antônio Barreto, que continua aí um grande poeta, super
Aliás,
conhecido.
Aliás, está lançando um livro amanhã aqui em Belo Horizonte.
Exatamente, eu gostaria muito de estar aí.
Uhum.
E... e o Antônio Barreto, Marco Túlio Costa, que tem também um vasto trabalho literário, né, principalmente na área de literatura infanto-juvenil, a Marise Pacheco, que foi para São Paulo depois e se envolveu com o movimento marginal lá, e outros autores que alguns até deixaram de escrever depois disso. E nós criamos a revista, e a revista era para divulgar os nossos trabalhos. Só que ela cresceu além do que a gente esperava, e começamos a receber muitas contribuições de outros autores, e teve uma forte repercussão na imprensa, né? Até porque vivíamos numa época de censura muito pesada, ditadura militar, né? Na década de 70. E ela teve uma bonita história, assim, do primeiro ao sétimo número, num período de 3 anos.
Que bacana isso. E depois você veio para BH e criou a Bodoc, e foi para Brasília e criou a revista A Vagas.
Na verdade, quando eu fui para Belo Horizonte, eu publiquei meu primeiro livro quando, na época que eu saí da universidade, 1979, e Os Operários da Palavra, e me envolvi com a turma que fazia a revista Bodoc, já tinha saído o primeiro número, eu me envolvi com esse grupo, era o José Wilson Barbosa, o Francisco Moraes Mendes, Thaís Guimarães, o João Batista Jorge, que já nos deixou, né? E uma turma muito boa, e foi muito interessante fazer essa revista, e eu também, eu me envolvi demais com poesia, e a ponto de viver poesia 24 horas por dia. Eu participei de um grupo que fazia apresentações, saraus, recitais de poesia. Aí estava envolvido também o Sérgio Fantini, a Rita Spechitti e outros autores que são conhecidos na cidade até hoje.
É verdade, esses autores continuam, de certa forma, ainda participando da vida cultural de Belo Horizonte.
Exatamente.
Agora vamos falar do Exília, que é o seu mais recente livro. Por que do título no feminino, Alexandre?
Foi uma palavra que eu criei para explicar, não explicar, mas expressar um sentimento que vinha se tornando muito forte para mim, que é aquele sentimento do desenraizamento, né, do poeta que se sente sempre fora de lugar, meio marginal, assim, né?
Isso é um sentimento de artista, né?
É um sentimento de artista, realmente. É um sentimento que muito comum para o artista, né? Porque ele, às vezes, não se entende muito bem, não se sente muito à vontade naquele meio real, né? Vamos dizer assim, em que ele vive. E eu resolvi, quando eu descobri que a minha poesia, nessa época, né, nos anos 2007, 2008, por aí, a poesia que eu vim escrevendo estava muito carregada desse sentimento, e coincidiu que a Funarte abriu um edital para distribuir bolsas de criação literária, e eu resolvi transformar aquela poesia que eu vim escrevendo num projeto para um novo livro. Apresentei a Funarte, ganhei a bolsa, e foi uma experiência muito interessante fazer esse livro, porque houve uma dedicação, assim, até para cumprir um compromisso, né, que era o compromisso da bolsa. E durante um tempo aí, durante 6 meses, eu mergulhei intensamente para deixar pronta a primeira versão do livro, que foi apresentada à Funarte em junho de 2009.
Então, esse livro, Exília, que são poemas existencialistas, fala da vida, dos insetos, dessa nossa insônia, do silêncio... E da morte também, do amor.
Exato.
E tudo isso.
É.
Você fez concentrado, então, em 6 meses, dedicando mesmo a esse sentimento que você já tinha,
assim, na verdade, eu...
incomodante.
Eu...
né?
Eu fiz a eu fiz a primeira versão do livro durante 6 meses, mas essa primeira versão do livro, na verdade, foi muito diferente do texto final, que é esse livro que acabei de publicar agora, né? Porque eu continuei durante 3 anos trabalhando muito no livro, e o livro, para mim, é uma coisa muito clara, esse sentimento do livro, para mim, é uma coisa muito clara. Eu trabalhei durante anos, né, produzindo esses poemas, trabalhando nesses poemas, e eu às vezes até penso que é um sentimento que vai se prolongar por outros livros meus, né?
Sim, sim. Porque é muito forte, né? Muito intenso.
É muito intenso, é. E o livro é dividido em 5 partes, sim, né? O homem, o exílio, o amor, o tempo. É, o homem, o exílio, isso, o amor, o tempo e a morte. E são sentimentos que são grandes questões da nossa vida, né, que sempre são colocados no livro, né, que não são respostas, né, são perguntas irrespondíveis.
É, e de uma beleza imensa, eu fiquei muito sensibilizada com vários poemas, né, porque
muito obrigado.
Acho que a poesia toca a gente em momentos, alguns momentos, né, é como uma coisa meio multifacetada, que toca um lado, o outro não toca tanto, o outro toca, não é?
A poesia, para mim, é uma forma de expressão muito forte, né? E eu falo tanto como leitor, quanto escritor de poesia. A poesia é uma forma que eu tenho de manter contato com o mundo, sim, de ler o mundo e de me expressar para o mundo, né?
E é isso. Você pode ler um poema para a gente, Alexandre?
Posso, posso sim. Eu vou ler o poema Náufragos.
Que está na página...
Página 45 do livro.
Sim. Sim, vamos lá. Eu estava com um outro aqui aberto.
Posso ler também, se você preferir.
Não, mas vamos na 45. Vamos à sugestão, tá, do ótimo. Autor, é mais importante.
Ótimo.
Náufragos.
Náufrago em si mesmo, o homem lança mensagens em garrafas. Mas o mar só devolve o silêncio à solidão de seu corpo. Sem um porto onde se salvar, toma de outra garrafa e nela constrói um navio. Só lhe falta, agora, o destino.
Muito bom mesmo.
Eu gosto muito desse poema porque ele sintetiza bem esse sentimento que está em todo o livro.
Sim, e é isso, né? A vida da gente é meio a vida de náufrago.
É verdade.
De lançar garrafas e às vezes
tentando encontrar um contato que não se sabe qual é.
É, e às vezes encontra silêncios, incompreensões, né?
É verdade.
Alexandre, você mantém um blog de poesia e também essa página no Facebook.
Sim.
A poesia é fundamental, não é?
É fundamental. É fundamental para mim e para outras pessoas, e para quem vier a descobrir a poesia, ela se tornará fundamental, né? É uma linguagem muito profunda que vai lá dentro da gente. E eu fiz esse blog, essa página no Facebook, justamente para falar de poesia, para divulgar ideias e divulgar poemas, né, tanto meus quanto de outros autores, poemas que são importantes para mim, porque me falaram alguma coisa, né? E eu vou usando esses espaços, e a gente ainda tem a internet como uma forte forma de expressão hoje, né? Um espaço que podemos usar da melhor forma.
E compartilhar também.
E compartilhar, exatamente.
Então a página na internet é Alexandre Marino, Versos e Prosas. Né?
Tá, esse
pra quem
é no
quiser,
Facebook, né?
Para quem quiser
Facebook.
Curtir, começa a receber seus poemas, né?
Exatamente, E meu blog é fácil, alexandremarino.com. O blog se chama Poesia Nômade. E ali eu publico, além de poemas, eu publico textos de reflexão, artigos, crônicas, sempre tentando mostrar que o quanto a literatura é importante para todos nós.
Uhum. Agora, Alexandre, você é jornalista e publicitário. Essa parte sua, que é mais funcional, ela fica no segundo plano?
Não, não fica no segundo plano, não. Eu acho que são planos diferentes e paralelos.
E que trabalha com a palavra também, né?
Exatamente, é. Inclusive foi a poesia que me levou ao jornalismo, né? Uhum. Principalmente o jornalismo, porque a publicidade, ela é mais uma... Eu não trabalho profissionalmente muito com publicidade. Eu trabalho com jornalismo, principalmente de 7 anos para cá, quando eu me tornei servidor do Ministério da Educação, né? Uhum. Então, o jornalismo é uma atividade profissional que eu uso, obviamente, para ganhar minha vida. E que eu tenho a palavra como ferramenta principal, né? Sim. E quando eu vim para Brasília, 30 anos atrás, eu vim para trabalhar em redações de jornais e eu me tornei quase um poeta clandestino.
Sim.
Porque no meio jornalístico existe um certo preconceito contra a poesia, obviamente não de todo mundo, mas algumas pessoas têm um certo preconceito contra a poesia. Tanto contra o jornalista, que é poeta, quanto contra o poeta, que é jornalista, né? Ou seja, como se você não pudesse ser um bom jornalista se você é poeta, mas também não pudesse ser um bom poeta se você é jornalista.
É interessante isso, porque são... meios de usar a palavra.
Exatamente.
A matéria-prima é a palavra.
É. Não é? Mas eu consegui conciliar tudo isso. Uhum. Eu tive alguns sofrimentos, vamos dizer assim, no início. Sim. Mas depois eu compreendi bem como se processa isso. E hoje eu concilio bem minha atividade profissional com a poesia, tanto... para mim quanto para os outros, né? Vamos dizer assim, a minha atividade profissional hoje é
completa, não é?
E a minha atividade poética são atividades paralelas. Uhum. Totalmente resolvidas para mim.
Sim, e complementares no final.
E complementares,
contas.
Claro.
Bacana.
Uma
alimenta
ajuda,
da outra,
alimenta
claro.
A outra.
Uhum. E a vida cotidiana do jornalista, com certeza, alimenta o poeta, o artista poeta, né?
Sim, porque contribui para a nossa sensibilidade,
uhum,
né?
Verdade.
O olhar da poesia é sempre muito bom. Eu acho que a gente enxerga com um pouco mais de profundidade as coisas.
Isso mesmo. Alexandre, parabéns pelo livro. Ele me tocou profundamente.
Muito obrigado, Rosalie.
E é isso. Tem outros vindo por aí, claro, porque a poesia você continua respirando também, né?
Sim, eu continuo trabalhando. Já estou aqui pensando no projeto de um novo livro, com novos poemas, com um novo... alguns outros pontos de vista serem colocados, né?
Tá bom. Um grande abraço, muito obrigado por conversar com a gente, falar desse livro, Exília, publicado pela Dobre Editorial. Obrigada.
Muito obrigado, Rosalie, e obrigado aos ouvintes aí que
grande
me deram
abraço.
Atenção.
Uhum.
Um abraço.
Conversei com Alexandre Marino, ele é mineiro de Passos, mora em Brasília, e você pode conferir o trabalho dele também no site www.alexandremarino.com. O livro Exília foi lançado pela Dobre Editorial, que você pode conferir no site www.dobreeditorial.com.br, isso se não achar nas livrarias. E o Alexandre Marino tem também no Facebook, o Alexandre Marino Versos e Prosas, uma página que você pode curtir e acompanhar também o trabalho dele. A gente falou do livro Exília.
Falando de livros.